Então, a partir do momento que a gente não tem mulheres transexuais dentro dos espaços de poderes de tomada de decisão, isso também se configura como uma violência política.
Olá!
Este é o primeiro episódio do podcast Elas à Frente.
A luta pelos direitos das mulheres é árdua e longa. Nas eleições de 2022, o salto foi bem tímido. Além da subrepresentação, ainda há violência política de gênero contra as mulheres, principalmente as negras e LGBTQIA+. Apesar de sermos a maioria do eleitorado e da população, ainda somos subrepresentadas nos cargos de poder e de decisão.
Podcast Elas à Frente.
Conversa com Francileide Araújo, graduada no bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade pela Universidade Federal da Bahia, mestranda no programa de pós-graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, PPGNEM, na Universidade Federal da Bahia. Francileide, qual a avaliação que você faz da participação das mulheres nas eleições de 2022? Ainda há violência política de gênero contra as mulheres, principalmente as negras e LGBTQIA+.
Dentro das discussões sobre violência política, a gente afirma que a ausência também é uma violência política. Então, a partir do momento que a gente não tem mulheres transexuais dentro dos espaços de poderes de tomada de decisão, isso também se configura como uma violência política. Então, nas eleições de 2022, a gente conseguiu eleger duas mulheres trans, a Erika Hilton, pelo PSOL São Paulo, e a Duda Salabarte, pela rede de Minas Gerais. Além disso, a gente também conseguiu aumentar a bancada do COCAR, que em 2018 a gente alcançou também a marca histórica de eleger pela primeira vez no Brasil uma mulher indígena, que foi a Joênia Wapichana, que infelizmente não foi reeleita em 2022, mas a Câmara não vai ficar sem representação de mulheres indígenas, sendo que 4 mulheres indígenas foram eleitas. Assim como a gente teve um aumento na bancada preta e parda do Congresso Nacional. Então, as mulheres autodeclaradas negras e pardas, elas representam atualmente 30% das mulheres eleitas em 2022.
Francileide, na Câmara Federal passamos de 77 para 91 mulheres, um aumento de 18,2%. Já na Bahia, houve uma redução na bancada feminina na Assembleia Legislativa, que tinha apenas 9 e agora são 8. Por que ainda vemos tão poucas mulheres ocupando cargos eletivos?
Quando a gente pensa no acesso de mulheres aos espaços de poder e tomada de decisão, a gente logo imagina que é um percurso extremamente difícil, extremamente seletivo, ou seja, nem todas podem acessar. Mas quando a gente olha um pouquinho além, a gente vê que esse imaginário, ele não está somente para acessar um espaço no executivo municipal, federal ou estadual. Mas quando a gente pensa em pequenas instâncias de poder também, a gente vê as dificuldades de mulheres acessarem esses espaços. E eu estou falando mulheres, mas eu queria também falar das meninas. Então, por exemplo, uma das mulheres que ocupam esses espaços de poder, elas começam por outras instâncias. Começam ocupando o grêmio estudantil na escola, o centro acadêmico na faculdade, ou a associação de bairro, ou através dos movimentos sociais, porque são caminhos possíveis, são caminhos abertos. Mas quando a gente tem uma educação sexista, isso, uma educação formal na escola, até com uma educação dentro de casa que estabelece essa divisão sexual do trabalho, do coisa de menino e da coisa de menina, a gente acaba afastando cada vez mais as meninas desses espaços de poder. E quando elas se tornam adultas, elas acham que aquele espaço não era para elas. Porque quando a gente fala que as mulheres, elas não estão acessando esses espaços, não é só um problema de machismo, não é só um problema do patriarcado, é um problema da democracia também. Se as mulheres, elas representam 51% do eleitorado, por que que as mulheres, elas não representam 51% das eleitas? Então, são várias questões que vai desde as questões estruturais e partidárias e econômicas, como das sociais e das culturais. Então, a gente tem as questões estruturais, ou seja, a gente tem essa lei que garante que 30% dos partidários partidos devem ser composto pelo sexo oposto, mas, ao mesmo tempo, esse ano a gente teve uma anistia dos partidos políticos que descumpriram essa lei. Então, se a gente não oferece uma educação para a política que aguce o pensamento crítico, se você não incentiva meninas a ocuparem os espaços de poder, isso desde o Grêmio Estudantil, se você não responsabiliza partidos políticos que não cumpriram a lei de cotas, que não cumpriram os repasses para as campanhas eleitorais, se você continua permitindo a vinculação de vídeos ofensivos nas redes sociais, na mídia, através de uma política que acha que reproduzir violência é liberdade de expressão, como que você está criando um mundo possível para as mulheres acessarem esses espaços?
Você acabou de ouvir o podcast Elas à Frente, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Apresentação, Maiara Boaventura.